Esse é o episódio número 554 aqui no LideraCast. Hoje é dia 27 de abril de 2024. E eu quero começar agradecendo. Agradecendo você que me acompanha no podcast, você que está comigo no LinkedIn, você que segue, compartilha, comenta, interage com os meus conteúdos. Muito obrigado. Se eu cheguei até aqui, o 554, foi por seu apoio, foi por sua energia, pela motivação que você me traz, por as ideias que vocês me trazem. Muito obrigado. E quero deixar aqui uma sugestão. Eu não sei se você sabe, mas no Spotify você pode assistir ao episódio, não só escutar. No Google Podcast, na Apple Podcast, nos outros tocadores, você vai escutar o que eu tô falando. Lá no YouTube e no Spotify, você vai poder me ver também. E no Spotify tem um detalhe que eu não sei se você sabe. Você pode entrar no episódio e fazer comentários. Você pode mandar perguntas para mim. Você pode responder as perguntas que eu coloquei lá. Fica essa sugestão para que você possa aproveitar melhor os conteúdos e, de repente, tem alguma dica interessante. Alguém pode ter feito algum comentário que pode ajudar no seu entendimento ou complementar o seu entendimento, percebe? Enfim, fica aqui a sugestão. Hoje, nesse episódio, eu quero bater um papo com você sobre times de alta performance. Eu estou trabalhando numa demanda de um cliente, uma empresa de consultoria, que me contratou para fazer um treinamento para um time de vendas deles. E eu falei, puxa vida, eu acho que isso aqui é um material legal, que dá para trazer aqui para o podcast para trocar ideia com a minha audiência, né? Então, time de alta performance, caramba, o que será isso, né? Primeiro, que na minha cabeça não é trabalhar das 6 horas da manhã até 10 horas da noite, tá? Claramente não é. Como o Otávio enxerga alta performance? Primeiro, eu saber exatamente o que eu quero. Eu saber exatamente qual é o objetivo que eu tenho em cada engajamento profissional que eu tiver. Seja com o meu chefe, com a minha equipe, com o cliente, com o fornecedor e assim por diante. Eu sei exatamente, antes de pegar o telefone, o que eu quero daquela ligação. Antes de começar a reunião, eu já sei o que eu quero tirar daquela reunião. Só quando nós sabemos muito claramente o que nós queremos tirar daquele engajamento profissional é que, de fato, a gente vai conseguir tirar alguma coisa. Porque se você chega na reunião e não tem bem claro o que você quer dali, dificilmente você vai sair com um resultado positivo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da alta performance, que eu acho super importante, é que a gente se prepare para esses engajamentos profissionais. Para que nós, quando a gente está lá, olhando no olho do dragão, a gente esteja com os melhores pensamentos e as melhores emoções, para que a gente esteja no nosso melhor, para que a gente esteja na alta performance. É a gente saber exatamente o que a gente quer, estamos conectados conosco para conseguir tirar o máximo daquele engajamento, para conseguir tirar o máximo daquela relação com aquelas pessoas, da construção de relacionamento, da capacidade de sermos empáticos, da nossa capacidade de escutar ativamente, você percebe? Isso é super importante. Então, essa aqui é a minha definição, a definição do Otávio, em geral aqui, mais do tempo do autoconhecimento, né? Bastante do autoconhecimento aqui, né? Agora, o que o Google traz? Uma equipe só vai poder alcançar alta performance se os profissionais souberem claramente os resultados que a liderança espera deles. Isso aqui é determinante, determinante, né? Tem muito líder aí que quer que a equipe tenha alto desempenho, tenha alta performance, mas não é capaz de deixar claramente detalhado. O que eu espero de você? Qual é o deliverable que eu espero? Para quando eu espero? De que maneira esse trabalho, essa tarefa que eu te pedi se conecta com todo o resto desse projeto? Sempre que eu não for capaz, eu como líder, não for capaz de deixar claramente para o meu liderado, para a minha liderada, o que eu espero dessa pessoa, como eu espero que ela me entregue, para quando eu espero que ela me entregue, a importância daquilo que eu estou pedindo para ela me entregar, eu estou deixando a outra pessoa, de certa forma, no escuro. A outra pessoa, de repente, vai começar a se engajar naquilo ali de uma forma mecânica. Pô, o Otávio me pediu para fazer esse relatório, me pediu para fazer essa análise, eu vou fazer. Mas o coração da pessoa não está ali. O coração da pessoa vai estar ali quando ela compreender claramente de que maneira aquele trabalho, aquela tarefa, aquele análise, aquele relatório complementa o todo. De que maneira o trabalho que aquela pessoa está desempenhando, as horas que colocou naquilo, os dias que colocou naquilo, a energia que colocou, o tanto que estudou para preparar aquilo que eu solicitei, de que maneira aquilo está conectado com o todo. Essa é a maneira da gente se conectar com as pessoas pelo coração, né? Então, aqui nós vamos bater um papo sobre alguns pontos da alta performance que eu acho super importante, já falamos alguns, né? Comunicação eficiente. Para você e a sua equipe operarem em alta performance, a comunicação eficiente é fundamental. E aqui tem uma questão da comunicação que eu acho super importante e pode ajudar muito na gestão de equipes, na gestão de conflitos, né? É a gente compreender que tem três tipos de conversas. E esses três tipos de conversas, no nosso dia a dia, elas vão se... Você vai saindo de uma, entrando na outra, e elas vão uma se sobrepondo à outra, e as conversas vão se desenrolando, né? Quando você tem consciência que existem esses três tipos de conversas, quando você tem consciência que é importante que você use os três tipos, não adianta você ficar forçando só em um tipo ou só no outro, é preciso você ter essa sensibilidade de vir trazendo conversas diferentes em função do objetivo que você tiver daquele engajamento profissional. Falamos agora há pouco sobre isso, né? Tem a conversa prática, né? Ela é direta, objetiva, visa clareza, eficiência na comunicação. Tem a conversa emocional. A conversa emocional, ela vai focar mais na expressão, no reconhecimento dos sentimentos, das emoções da outra pessoa, no estado mental da outra pessoa. Para quem está na liderança, de repente, é um tipo de conversa que você vai procurar entender um pouco melhor como é que está o estado psicológico, mental, sentimental do teu liderado, da tua liderada. É super importante. E tem a conversa social, que é a terceira das três, né? Que vão criar um senso de comunidade, um senso de pertencimento, apoia na construção de relacionamento. Tem muito líder por aí, e esse cliente que eu estou trabalhando, essa empresa de consultoria, claramente, para mim está muito claro, só tem conversa prática. É, o objetivo é esse, tem que ir para cima, e o prazo é esse, vamos para cima, e só o que tem. As conversas emocionais, as conversas sociais, acabam que se diluem. É importante que você que está na liderança tenha essa compreensão. Tem momento da conversa prática, tem momento da conversa emocional e momento da conversa social. Mas é importante que você tenha das três. Só assim você, de fato, vai conseguir uma comunicação eficiente. E você vai conseguir, através da sua comunicação, tocar as pessoas. Fazer com que essas pessoas se sintam importantes, se sintam partícipes, se sintam conectadas com você de alguma maneira. Só assim nós vamos conseguir realmente elevar o nível das nossas equipes. Porque aqui tem um outro aspecto, não adianta você contratar uma pessoa super inteligente. Imagina que nós pudéssemos medir a inteligência das pessoas numa régua de 0 a 10, só para simplificar. Você acabou de contratar uma pessoa, uma mulher, por exemplo, você acabou de contratar uma colaboradora que tem uma inteligência 9,5. A mulher é um crânio, né? Ela pode escolher, olha, minha inteligência é 9,5, mas para essa equipe aqui, para essa empresa, para esse departamento, para esse projeto, só vou entregar 3,5. É uma decisão de cada um de nós. Então, cabe a você. Não adianta você ter um monte de crânio à sua volta se você não está organizando os meios para que essas pessoas queiram te dar o melhor que elas têm. Esse é o grande ponto. Nesse mundo do século XXI, em que o trabalho é muito de criatividade, é muito trabalho de inovação, é muito de perceber tendências, nós precisamos fazer com que as pessoas queiram nos dar o melhor que elas têm. Porque senão não tem jeito, você não tem como pegar uma pessoa pelo pescoço e sacudir para ela ser mais criativa, para ela estar mais conectada com seus clientes, para que ela esteja numa reunião com o cliente, por exemplo, e ela perceba que aquela maneira que o projeto está sendo apresentado não é a melhor. E ali na hora ela tem um jogo de cintura para mudar o enfoque. Porque senão ela vai lá, olha só, chefe, fui lá, fiz a apresentação, apresentei o nosso projeto e tal, perdemos o pedido. O cliente fechou com outra solução. Tá, você percebe? As pessoas precisam estar dispostas e interessadas a te dar o melhor que elas têm. Isso é super importante, né? E aqui a comunicação faz um ponto importante. Tem a liderança inspiradora. Você tem conseguido ser um líder, uma líder que inspira a tua equipe, né? E aqui essa questão da liderança inspiradora é muito importante, especialmente na medida em que essa juventude vem chegando no mercado de trabalho, né? E eu não sei se você está escutando, mas tem um cachorro latindo aqui ao vivo. É assim, eu resolvi gravar agora, seja o que Deus quiser, mas o cachorro está aqui, o bicho está descontrolado. Mas vamos lá. Nós precisamos buscar formas de que todos estejamos na mesma página. Isso é importante. Portanto, a liderança inspiradora tem um ponto de trazer um compromisso comum para todos nós. É desenhar uma visão inspiradora de futuro em cima da qual todos nós vamos estar. E aqui faz muito sentido como é que você pode transformar a tua liderança numa liderança inspiradora. Vamos lá. Cultivar uma cultura de reconhecimento constante. Você tem feito isso? Eu, por exemplo, não sou muito bom nisso. Eu preciso botar energia e consciência nessa questão do reconhecimento para que eu me lembre de reconhecer as pessoas, né? Mas não é uma coisa natural para mim, e estou aqui colocando para você com muita clareza. Eu não sei como é para você. Muitas vezes, a gente tem um nível de exigência lá em cima e poucas pessoas vão conseguir superar esse sarrafo. Agora, a gente tem que compreender o seguinte, vamos voltar naquela régua da inteligência, que acho que é mais fácil. Se a pessoa tem uma inteligência 5 e ela está me dando 5, ela tem que ser reconhecida. por mais que aquilo que ela está falando, aquele relatório, aquela análise que ela fez, não é um negócio transcendental que vai levar o homem para a lua. Mas aquela pessoa está te dando tudo o que ela tem. Isso é muito digno de reconhecimento. E você que está na liderança vai perceber isso só se você tiver conseguido olhar para essas pessoas não com o olhar das conversas práticas. Se você tiver conseguido trazer conversas emocionais, trazer conversas sociais para você entender um pouco melhor o contexto dessa pessoa, para que você perceba o que ela está vivendo. Porque se esse colaborador, essa colaboradora está te dando tudo que ela tem ou ele tem, você tem que reconhecer, cara. Percebe? Isso é super importante. Um outro ponto da liderança inspiradora: promover o desenvolvimento profissional da equipe de uma forma até personalizada. Uma das responsabilidades da liderança, e você que está na liderança, é responsabilidade tua. Queira você ou não, essa pista também é tua. Desenvolver a sua equipe. Né? Então, não é que você é obrigado a fazer com que as pessoas se interessem a fazer o MBA. A coisa não é propriamente por aí. Agora, me parece que está no teu escopo, está na tua descrição de cargo, sentar com a tua equipe com alguma frequência, e eu sugiro que você faça isso a cada 3 meses, pelo menos. Esse negócio de avaliação de desempenho uma vez por ano, acho que está uma furada danada, o mundo está muito acelerado. 3 meses me parece um bom intervalo para trocar uma ideia com as pessoas, para que você possa perceber como é que as pessoas estão se sentindo fazendo o que elas estão fazendo, para que você possa perguntar o que você se imagina tá fazendo daqui a 2 anos, 3 anos, né? Para que você avalie, você líder avalie, se os objetivos que você tem para aquele colaborador estão de alguma forma conectados com o que essa pessoa quer para ela mesma. Porque é nessa conexão que virá alta performance. Você percebe? Se eu estou com objetivos meus pessoais completamente diferentes dos objetivos que o meu líder tem para mim, que a empresa que eu trabalho tem para mim, que a empresa que eu presto serviço tem para mim, se tem um desalinhamento, eu nunca vou dar o melhor de mim. Porque o meu coração não está conectado com aquilo ali. Você percebe a questão? Um outro ponto, criar um ambiente de colaboração e diversidade para inspirar a equipe. A colaboração é fundamental, colaboração, a cooperação, né? A competição, zero. Aí suja água, sabe, azeda do caldo. Aí você está trazendo a competição, está trazendo uma pressão e está trazendo falta de cooperação, falta, eu não vou falar mais nada, eu não vou dar nenhum bizu, eu não vou ensinar nada, porque eu estou competindo aqui. Tensão, medo, ansiedade, nossa, péssimo, né? Muitas vezes você vai ter reuniões em que as pessoas gritam, xingam uma outra, isso aí é competição, é zero. Dificilmente você vai chegar na alta performance. Você pode ter uma ou outra pessoa que está operando no limite e vai ter um burnout daqui a 2 meses, mas a alta performance consciente, a alta performance serena, né? O mundo à minha volta está girando numa velocidade incrível. Eu estou sereno dentro de mim. Eu estou conseguindo controlar, gerenciar as minhas emoções, né? E esse ambiente de colaboração e diversidade é muito importante. Olha como é que você tem feito. Conversa com a tua equipe perguntando: o que mais nós podemos fazer, nós liderança, nós empresa, nós RH, o que mais nós podemos fazer para criar um ambiente de colaboração e cooperação aqui? Essas pessoas podem ter ideias para você, né? Se elas tiverem a liberdade de se colocar. Vamos colocar, né? Também tem essa, né? Uma outra coisa importante aqui para inspirar as equipes, né? Comunicação transparente, né? E a comunicação transparente, líder, vamos lá, começa com você. Não adianta você querer que a tua equipe seja transparente se você não é. Começa por você, a liderança pelo exemplo. Já ouviu o que eu vou falar? Liderar pelo exemplo. Se eu quero que a comunicação seja transparente, a minha tem que ser, eu tenho que ser o primeiro a ser transparente. Se eu quero que a minha equipe seja pontual, eu tenho que ser o primeiro a chegar. Porque a pontualidade, então, é uma coisa que eu prezo. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar o exemplo, né? Se eu quero que a minha equipe seja responsável, eu preciso ser responsável, eu tenho que ser o primeiro em termos de responsabilidade, né? E um outro ponto que eu acho que nesse momento que a gente vive desse século XXI maluco aqui é muito importante para inspirar as pessoas e fazer com que eles possam chegar na alta performance, compreender e fomentar um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Isso é uma coisa que nesse cliente que eu tô trabalhando aí, acho que tem pouco, viu? Pouco, pelo que eu vi até agora, olha, é só pancada e martelada na cabeça. Então, compreende. Momentos de descanso são super importantes para que as pessoas se reenergizem para chegar no dia seguinte com a bateria carregada para te dar o melhor que elas podem dar, né? Porque veja só, pensa, vamos raciocinar aqui por um instante. Eu estou muito conectado, eu estou muito motivado, eu estou muito comprometido com a equipe. Eu quero, imagina que eu seja um cara com inteligência 5. Eu quero dar o meu 5. Só que eu já cheguei de manhã com a bateria a 20%. Então eu não vou conseguir nunca te dar o meu melhor, porque a minha bateria está descarregada. O melhor só vai conseguir chegar àquele que está com a bateria carregada e comprometido, interessado, motivado, motivada, de certa forma, conectada, percebe? Só assim que a gente vai chegar lá. Então essa questão da liderança inspiradora é fundamental para que você possa chegar nesse lugar, né? Um outro ponto que eu acho muito importante nessa questão da alta performance, né, é a flexibilidade e adaptabilidade. Naturalmente, nós vamos traçar hoje um plano para os próximos 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, sei lá eu. E de hoje até a data final desse plano, ajustes precisarão ser feitos. Essa é a vida. A vida é assim, né? A gente procurou considerar todos os impactos, todos os efeitos, tudo o que acontecer. A gente procurou considerar o que a concorrência faria, como é que o mercado se comportaria. Mas a verdade é que ninguém está escutando para nós. Então, cabe a nós termos uma certa flexibilidade. E eu acho que a flexibilidade ajuda muito no exercício da liderança. Primeiro, ela vai te ajudar a lidar com a incerteza. Eu não sei onde você trabalha, qual é a atuação que você tem hoje, mas você tem lidado com incerteza? Né? Acho que todos nós estamos enfrentando problemas nunca antes enfrentados. Portanto, a incerteza está aqui à nossa volta. Né? Aprender a lidar com a incerteza é fundamental. E aprender a lidar com a incerteza na minha cabeça significa, primeiro, eu me mantive sereno. Eu tô num tiroteio danado, tá um pega pra capar, filha da mãe. Mas eu tô sereno comigo mesmo. Sempre que eu conseguir me manter nesse estado, conectado comigo, eu vou conseguir encontrar as melhores respostas. Eu vou conseguir acessar do campo as melhores soluções, né? Portanto, a incerteza aqui é super importante. E aqui faço um parênteses pro medo, que não tava nem previsto no episódio, mas acho que vale a pena. Em momentos de incerteza, o medo vem para dentro de nós. Da onde vem esse medo? Ele vem da gente olhar para o nosso futuro e enxergar situações pouco familiares. O nosso cérebro é uma máquina maravilhosa que adora a repetição, que adora a rotina. Quando você olha para frente e não enxerga a rotina, o seu cérebro se paralisa e vem o medo para dentro de você. Sempre que você estiver diante de uma situação incerta, portanto, você vai estar com medo, procura avaliar o que você pode fazer para trazer familiaridade para o seu cérebro. Quanto mais familiaridade sobre esse futuro você puder trazer, menos medo você vai sentir, porque mais confortável vai estar o seu cérebro com essa situação toda, né? Então, você pode trazer familiaridade conversando com outras pessoas, lendo sobre aquele assunto, procurando informações, né? Tem várias maneiras disso. Fecha o parênteses do medo e vamos continuar agora na flexibilidade. A flexibilidade também te ajuda a lidar com o fracasso. E aqui o fracasso é uma palavra meio pesada, né? Mas fracasso no sentido daquilo que você planejou e não deu certo. Você chutou a bola querendo fazer o gol, a bola bateu na trave. O que que vai fazer, né? Lidar com isso aqui, né? Se adaptar a novas situações. Não sei como é que tá a tua vida, mas a minha, minhas caras, o que eu mais passo é me adaptar a novas situações. É uma atrás da outra, quase, né? Então, você tá vindo num caminho e vem um novo software, uma nova forma de fazer, e um novo CRM, uma nova versão do SAP, e isso não sei o quê, e o cliente muda daqui e volta de lá. Novas situações para todos os lados, né? E a empresa quer trabalhar no novo mercado e lança um produto novo, então você tem que aprender uma outra parte do processo dos clientes para usar aquele produto. Se adaptar a novas situações é um negócio constante, né? Tomar decisões difíceis. A flexibilidade também te ajuda. E para você chegar na alta performance, a questão da tomada de decisão é muito importante. Tá cheio de gente aí super estudada com cursos, pós-graduações, estágios no exterior, que não consegue decidir. Essa é a grande verdade. Portanto, tomar decisões e estar confortável com isso e de alguma forma respirar fundo e conseguir olhar para o cenário e analisar as informações disponíveis para você falar, não, é para cá que nós vamos, ou é para lá que nós vamos dar 2 passos para trás, sabe? Enfim, ou não vamos fazer nada. É uma decisão. Não vamos fazer nada, a gente vai ficar parado mais alguns dias para ver como é que as coisas vão ser. É uma decisão, né? E gerenciar a equipe de forma eficaz. A flexibilidade também ajuda nisso, né? Então, eu acho que a flexibilidade é certamente um ingrediente de uma equipe de alta performance, né? Sabe? Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Uma outra questão é complementariedade de habilidades. Se você quer uma equipe de alta performance, não adianta você ter várias pessoas que são boas de Excel e ninguém é bom de PowerPoint. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, todos são os crânios de Excel, mas ninguém sabe vender. A complementariedade de habilidades, ela tem a ver com hard skill e soft skill. Então, não adianta a gente ter só pessoas super empáticas, que falam baixo, que são amorosas e carinhosas. Não adianta também. Você precisa ter algumas pessoas com sangue no olho, com a faca no dente. Mas não tem como você ter todo mundo com sangue no olho, com a faca no dente, porque aí um vai sair dando facada no outro, pô. E você não vai conseguir chegar no objetivo que você quer. É preciso olhar para isso. De que maneira nós vamos complementar as nossas habilidades? Quais são as habilidades que a nossa equipe tem hoje, né? Primeiro, quais são as habilidades que a nossa equipe tem hoje? Quais são as habilidades que nós achamos que essa equipe deveria ter para ter os melhores resultados? E como é que nós vamos fazer essa união aí? Talvez a gente vai precisar funcionários nossos ir para outras equipes, trazer outras pessoas, ir para o mercado, não sei. Agora, essa questão da complementariedade de competências é mega importante, né? O compromisso comum também é alguma coisa que é super importante para as equipes de alto desempenho e alta performance, né? E nós vamos conseguir um compromisso comum com comunicação, com uma liderança inspiradora, com a liderança e a empresa sendo capazes de definir claramente o que se espera daquelas pessoas, sabe? Ter uma descrição de cargo interessante para que as pessoas saibam o que elas estão ali para fazer e conectá-las de uma forma, vamos dizer, emocional com as situações. Talvez você já tenha escutado aquela história, né? Tinha um camarada caminhando numa rua e tinham dois pedreiros ali trabalhando, né? Ele chegou no primeiro pedreiro e falou: vem cá, amigão, o que você tá fazendo aí? Ah, eu tô construindo aqui uma parede. E ele tava ali fazendo o melhor dele para construir a parede. Ele andou mais uns 10, 15 metros, tava o segundo pedreiro. Vem cá, fulano, o que você tá fazendo aqui? Qual que é o objetivo aqui? Não, nós estamos construindo uma catedral. Aqueles dois pedreiros, eles estavam preparando cimento, estavam assentando tijolos. Os dois estavam fazendo, de certa maneira, a mesma coisa. E se você pensar bem, muitos de nós podem achar esse trabalho maçante pra caramba, né? Agora, você tinha um que estava ali, de alguma forma, conectado com a tarefa, procurando fazer o melhor para construir aquela parede. Aquele outro estava conectado com o coração. Ele estava ajudando a construir uma catedral. Eu não estava lá, mas certamente a parede desse outro que estava construindo a catedral era muito mais bonita do que o anterior. Embora os dois pudessem ter a mesma habilidade. Só que aquele, certamente, ele estava ali com o coração na tarefa. Ele estava ali querendo dar o melhor que ele tinha. E às vezes, essa pessoa que está super conectada com o coração, com a tarefa, ela está me dando tudo que ela tem para me dar. E ela ainda me ajuda, impactando as outras pessoas da equipe para que eles possam me dar mais do que estão dando, você percebe? Tem um efeito multiplicador da pessoa que está conectada comigo com o coração. Isso é super importante, né? Um outro ingrediente, na minha forma de ver, dessa questão das equipes de alto desempenho e alta performance é a confiança. A confiança é um ingrediente fundamental, né? E aqui eu uso nas minhas palestras, eu já falei aqui em outros episódios do podcast, né? Para você compreender essa questão da confiança, basta você se lembrar, nas últimas semanas, de uma conversa com alguém que você teve que você não confiava. Então, é aquela conversa com três pés atrás. É aquela conversa que você não vai falar nada, porque você não quer se expor, você não confia naquela pessoa. Você não acha que aquela pessoa vai te preservar se você colocar alguma coisa ali inadequada, se você abrir teu coração e der de fato a sua opinião, né? Então fica uma conversa truncada, é uma relação de pouca cooperação, de pouca colaboração, é uma relação que ninguém quer colocar nada na mesa, criatividade é negativa, né? É uma visita num cliente que eu não confio no meu colega de trabalho, a reunião vai ser uma bosta. Dificilmente a gente vai conseguir nos conectar com o cliente, dificilmente a gente vai conseguir chegar no objetivo que nós tínhamos com aquele engajamento profissional, porque eu tô trabalhando com uma pessoa que eu não confio. Agora, lembra nessas últimas duas, três, quatro semanas para trás, uma conversa que você teve com alguém que você confiava. Aí é uma conversa, meu, sem máscara. Você tá ali como você realmente é. Você fala tudo o que você pensa, você acredita que a outra pessoa vai escutar aquilo e vai te acolher, não vai te julgar, não vai te criticar, né? Eventualmente pode discordar, e se discordar, ela vai discordar pra cima de você e vai contra-argumentar, e vocês vão trocar ideias, vão aprender juntos e vão estar sim procurando melhorar, um procurando melhorar o outro, um procurando ajudar o outro a se lapidar, a se melhorar, sabe? Essa questão da confiança, minha gente, é fundamental. E uma das formas mais importantes para que você construa confiança com a sua equipe, é você conectar o que você fala com o que você faz. As ações têm que estar conectadas com as palavras, porque não adianta ter um monte de frases bonitas na parede, não adianta o líder falar coisas maravilhosas se na prática ele não faz. Não adianta o líder querer pontualidade e ele é o último a chegar. Não adianta o líder querer uma comunicação transparente se ele mesmo não é transparente. Não adianta ele querer que as pessoas sejam abertas para inovação se ele, líder, não é aberto para inovação, você percebe? Então aí começa a questão da confiança. Então eu estou dizendo, temos que inovar, temos que fazer diferente, não sei o que, não sei o que lá. Aí na minha vida, nas minhas coisas, eu faço tudo igual, sempre, como sempre fiz. Eu estou sempre avesso às mudanças, a empresa que traz um software novo, eu tenho uma tendência a não usar, sabe? Não dá, cara. Aí a questão da confiança vai por água abaixo, né? E a orientação para resultados? Eu acho que a orientação para resultados é um outro ingrediente fundamental dos times de alta performance. E aqui a orientação para resultado, eu acho que tem uma questão que é super importante e precisa ser vista com muito carinho, né? A gente acabou de falar instantes atrás sobre como é importante a gente conhecer as pessoas da nossa equipe, né? Como é importante que a gente tenha muito claro até onde aquela pessoa pode me entregar, né? Porque nessa questão da orientação para resultado, tem um detalhe que é super importante aqui. A definição de meta. Porque para que eu possa me orientar para resultados, eu preciso entender qual é o resultado que se espera de mim, né? Porque, você concorda? Senão não tem como, né? Agora, nessa de o que se espera de mim, certamente isso vai passar por indicadores, por metas, objetivos, né? E aqui eu estava, inclusive, ontem ou anteontem, fazendo um comentário num post de um colega no LinkedIn sobre essa questão de metas, e metas absurdas e super altas e inalcançáveis e tal, né? Então, todos nós, o ideal é que nós, líderes, consigamos sempre desafiar as nossas equipes. As pessoas, todas elas, devem trabalhar desafiadas, né? E aqui eu vou conectar esse assunto com a orientação para resultado. Agora, desafiada até que ponto? Depende do que a pessoa pode me dar. Porque veja o seguinte, imagina de novo naquela régua de 0 a 10, eu sou um cara 5. Se o meu líder vira para mim e me passa um objetivo 9,89, porra, eu tô aqui no 5, pô. O 9,89 tá lá em cima. É tão alta essa meta, é tão alta essa demanda, é tão alta isso que tá se esperando de mim, que primeiro, dificilmente eu vou chegar lá, né? Agora, certamente, eu vou passar uma ansiedade danada, frustração, decepção, estresse violento dentro de mim, porque está sendo colocado para mim uma meta muito elevada, quase inalcançável. Então, agora, se a minha inteligência é 5 e me dão uma meta 5,75, opa, aí eu me motivo. Aí eu estou sendo desafiado, mas eu estou sendo desafiado num nível que eu estou enxergando, que eu consigo chegar lá. Não é que, puxa, vamos levantar daqui agora e correr uma maratona? Não. Vamos levantar daqui agora e dar uma caminhada aqui, de uns 30, 40 minutos? Vamos. Essa é a questão da meta inalcançável e da meta alcançável. E aqui, conecto com a orientação para o resultado. Muitos líderes pensam o seguinte, né, nós vamos jogar uma meta lá em cima. Imagina que nós estamos vendendo 10, né? Não, vamos jogar uma meta de vender 30? E aí, beleza, porque a gente joga uma, como é? Shoot to the moon, né? A gente joga uma meta lá em cima e eles vão sair do 10 e vão, certamente as vendas vão subir. Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Se você joga uma meta lá em cima, as pessoas nem começam a correr. Se desmotiva na hora. Não, pô, esse cara tá louco. Estão, né? Vendendo 10, pô. Então, faz de repente mais sentido. Se você tá vendendo 10, sentar com a equipe para traçar os planos para vender 11,5, 12, do que chutar uma meta lá em cima e achar que isso aí vai motivar todo mundo, que vai fazer todo mundo trabalhar mais, que vai engajar mais as pessoas, porque não vai. Você vai sim trazer medo, estresse, sofrimento, decepção, frustração pro coração de toda a tua equipe. E aí o resultado que você queria de melhorar a performance, na verdade, você tá piorando, sabe? Olha só, esses eram os pontos que eu queria trazer, eu ainda estou trabalhando nesse conteúdo para esse cliente, mas isso é até onde eu consegui chegar aqui. Eu acho que essa questão da alta performance, nós vivemos num mundo muito demandante, nós vivemos num mundo que a gente se compara muito com as pessoas, e aqui faço esse parênteses da comparação, para de se comparar com as outras pessoas, com todas as outras pessoas. Não tem nenhum sentido você se comparar com ninguém. A única comparação que faz sentido é você hoje com você ontem. Se você hoje está melhor do que você ontem, se você tem mais entendimento da sua realidade, se você tem mais autoconhecimento, se você aprendeu novas competências, se você se desenvolveu de alguma maneira, aleluia. Mas não adianta você querer, por exemplo, se comparar comigo ou com qualquer outra pessoa, porque nós temos histórias de vidas diferentes, a gente começou em pontos diferentes, vamos terminar em pontos diferentes, nós temos objetivos diferentes, a nossa perspectiva com relação à vida é diferente. Portanto, você olhar para os outros e se comparar com eles, você só está convidando para a sua vida frustração, decepção, para com isso, né? Olha para outra performance no sentido de eu vou me melhorar continuamente. E veja que eu disse me melhorar. Ninguém será capaz de melhorar você, só você mesmo. Você é a única pessoa que é capaz de se transformar. Portanto, se você quiser, se achar que faz sentido, se achar que isso está dentro do teu escopo de objetivos para a sua vida, melhorar-se continuamente é o caminho para alta performance. E pode ser que você não consiga chegar na alta performance na semana que vem. Pode ser, daqui a 1, 2 dias. Pode ser que você precise mais tempo e está tudo certo. A jornada de cada um é diferente, a maneira como nós vamos amadurecendo, a maneira como nós vamos digerindo e interagindo e compreendendo a nossa realidade e os conteúdos que vão vindo e as demandas que vão existindo, que vão nascendo, as pressões que vão aparecendo. Cada um de nós lida com isso de forma diferente e tá tudo certo. O importante é que você compreenda que é você com você mesmo. Essa corrida, essa jornada dessa vida que você escolheu viver, todos nós escolhemos viver essa vida. É uma jornada de autodesenvolvimento e de autoconhecimento e de melhoria contínua da gente mesmo, né? Então, fica com essa última reflexão. Times de alto desempenho, pensa nisso. Como é que está o seu time? De que maneira você consegue melhorar a performance, melhorar o desempenho do seu time? E acredita, não sei se o seu time é de 2 pessoas, se é de 40 ou se é de 50 pessoas. Procure tomar, procure implementar, procure mudar os seus hábitos e comportamentos de maneira a incorporar isso que nós falamos aqui hoje. Esses pontos que eu trouxe são super relevantes e vão fazer uma grande diferença nos seus resultados e nos resultados da sua equipe. Um beijo para todos vocês. Dá um like se gostou, compartilha. Se for no Spotify, comenta. Me segue no LinkedIn, me segue no YouTube. Tem muitos conteúdos para vocês. A minha newsletter do LinkedIn, em breve, vem o episódio aí da newsletter. A próxima edição da newsletter. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem bem e até a próxima. Vamos firme. Tchau, tchau.